Neste dia 27 de março, ao iniciar nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Braga, desejo uma boa tarde a todos os ouvintes, em especial à nossa querida população braguense, que nos dão a satisfação da audiência. Primeiramente, apresento meus cumprimentos ao nosso vice-prefeito municipal, que se faz aqui presente hoje, senhor Elemar, que vai estar repassando aos ouvintes alguns trabalhos que estão sendo realizados no nosso município. Boa tarde, vice-prefeito.
Boa tarde. Dizer da nossa satisfação em estar nesse programa, nesse horário, nesse dia 27 de março. Cumprimentamos a todos. E nesse programa informativo, então, nós vamos passar algumas orientações e situações que estamos vivenciando no nosso município. E de imediato a Pâmela então fará as suas colocações.
Dando início aos informativos então, iniciamos com a Secretaria da Saúde, que eu vou estar listando os nomes das pessoas que têm consultas e exames agendados em outras cidades. No domingo então, dia 28 de março, para a cidade de Porto Alegre, com saída às 22 horas, Ari Figueira de Barros. Na segunda-feira, dia 29 de março, para Ijuí, com saída às 6 horas, Elisiane de Fátima Maier, Helena Eikoff França e Claudete de Moura Ferreira. Ainda na segunda-feira, dia 29 de março, para Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Eliseu Martini Mendonça. Na terça-feira, dia 30 de março, para Ijuí, com saída às 6 horas, Agatha Valentina Lesse de Moraes e Rosane de Fátima Bones Doneda. Na quarta-feira, dia 31 de março, para Passo Fundo, com saída às 5 horas, Inês Ramos Pietzak. Ainda na quarta-feira, para Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira. Ainda na quarta-feira, para Três Passos, com saída às 8 horas e 30 minutos, Arnaldo Azeredo, Sebastiana Canabarro, Leonardo Canabarro, Thalia Andrades Cavalheiro de Oliveira, Neri Gonçalves dos Santos, Derli Antônio Rodrigues dos Santos e Andriele dos Santos Cenário. Na quinta-feira, dia 1º de abril, para Três Passos, com saída às 8 horas, Veronice dos Santos. Na sexta-feira, dia 2 de abril, para Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira e Arnaldo Azeredo. A Secretaria de Saúde avisa aos pacientes que todas as consultas para fora do município é obrigatório usar máscaras e avisa também que às quartas-feiras à tarde somente será atendido casos de extrema urgência. O motorista de plantão da semana é o Jânio dos Santos, pelo fone 981-15-2480. Agora passo a palavra, então, ao nosso vice-prefeito, que ele irá fazer as colocações.
Nós queremos repassar, então, aos nossos ouvintes, que durante a semana nós estivemos acompanhando a equipe de manutenção e infraestrutura, mais precisamente no recolhimento de galhos e resíduos, de reformas e ampliações, de construções novas e de algumas outras reformas nas suas edificações. E também nós nos deslocamos para a comunidade do Pedro Garcia para verificar em loco a necessidade de conservação nas ruas naquele distrito. E ao retornarmos para a cidade, como havíamos recebido algumas informações de que algumas pessoas estariam fazendo um depósito de resíduos, depósito de lixo na estrada ao lado do portão dos armazéns da Cotricampo, uma estrada que vai para o mato, uma estrada que vai para a lavoura, verificamos que realmente procedia o que nos haviam comentado. Providenciamos, então, com os funcionários, o recolhimento e limpeza dos objetos ali descartados. No entanto, estamos fazendo um apelo, um pedido, uma sensibilização das pessoas no sentido de evitarem tais decisões ou tais atitudes de depositarem ali no mato os dejetos ou os materiais inservíveis, visto que tem um cronograma de recolhimento do lixo, tanto na cidade quanto no interior do município. E ressaltamos também para que nossos munícipes tomem um cuidado quanto à separação dos lixos, ou seja, a empresa responsável pelo recolhimento faz a coleta do lixo orgânico na cidade, né? O recolhimento do lixo orgânico nas segundas-feiras e sextas-feiras. E o lixo seco todas as quartas-feiras. E essa empresa também nos garantiu que fará o recolhimento nesses dias, mesmo em dias chuvosos, dias de muito frio, ou até quando é feriado. Portanto, então, a nossa conclusão é de que não há necessidade de criar outros pontos para depósito desses materiais, né? Desses objetos ou desses lixos orgânicos e inorgânicos, tanto aí nos matos ou nas capoeiras próximos das estradas. Então, esse é um pedido da administração, uma solicitação e que todos tenham uma atenção especial e se sensibilizem e colaborem com todos, então. Temos um cronograma também de recolhimento no lixo no interior do município e que esse é realizado todas as quartas-feiras e está previsto agora para na semana seguinte, nas localidades já divulgadas por esse programa, nos programas anteriores. E no dia 31 de março, então, nós teremos esse recolhimento, no dia 14 de abril, no dia 12 de maio, no dia 22 de maio, no dia 9 de junho, no dia 23 de junho, no dia 14 de julho e dia 28 de julho. Depois nós divulgaremos os demais dias, depois dessas datas. E pedimos, então, a todas essas famílias que residem próximos a essas vias de acesso em todas essas comunidades, mais precisamente pela comunidade de Águas Brancas, linha Santo Antônio, sítio Timóteo, na escola Valentim Aurélio Sopran, no sítio Gabriel Lajado Manelão e Valdos Neves, que essa é a primeira linha que se fará esse recolhimento, e a segunda linha, então, que tem aí a linha da Flor da Serra, Barra do Gravatá, sítio Tunes e Pedro Garcia. Então, a nossa solicitação é para que todos os munícipes, tanto do município, da sede, quanto do interior, procurem colaborar e contribuir para com a nossa limpeza do nosso interior e da nossa cidade. Nós também estivemos verificando e analisando, junto aos armazéns da Cotricampo, os reservatórios para contenção de água que foram construídos ali, juntamente com a cooperativa, para contenção, então, da água, para que essa não escorra por cima, na sua totalidade, por cima do asfalto novo que está sendo construído na Avenida Senador Alberto Pasqualini, que encontra-se em obras. Isso é de conhecimento de todos. E nós solicitamos também à nossa comunidade uma atenção redobrada aos usuários, aos transeuntes dessa avenida, tanto dos motoristas, dos pedestres, dos bicicleteiros, dos motoqueiros, enfim, de todos, no sentido de não termos uma complicação ou até mesmo um acidente, pois está sendo feito o viável, o possível, para que esta seja uma boa e bela avenida. Durante a semana também estivemos providenciando a recuperação e instalação de redes de água potável no interior do município. Nós queremos ressaltar aqui que realizamos uma vistoria, uma análise em todos os poços artesianos e nas redes de condução de água até as casas das famílias. Nós verificamos e constatamos e podemos afirmar que, lamentavelmente, em todas, mas em todas temos problemas. Problemas de toda ordem. Nós ressaltamos que estamos, na medida do possível e em ordem cronológica, consertando instalando e recuperando os equipamentos e instalações em todos os postos e redes. Para isso, solicitamos a compreensão, então, dos usuários. Mas podem ter certeza, estamos nos empenhando e vamos resolver a situação para todos os nossos usuários. Estamos também destinando uma atenção especial à nossa RS-518, que faz a ligação de Braga a Campo Novo, mais precisamente aquele desvio próximo à ponte do Rio Turvo. A nossa administração, em conjunto com a administração do município de Campo Novo, estamos realizando ali uma obra de melhoria, praticamente um perfilamento asfáltico. Está se colocando ali um pó de brita, um resíduo asfáltico, e com as máquinas fazendo então a terraplanagem e adequações necessárias, está se umedecendo isso, e fazendo a compactação para facilitar e beneficiar, então, todos aqueles que fizerem uso da nossa rodovia 518, que faz a ligação do nosso município ao município vizinho de Campo Novo. E reconhecemos também o empenho do nosso município vizinho para que essa obra possa ser feita em conjunto com os dois municípios. Estamos também realizando reuniões a nível de secretarias e administração no intuito de melhorar e atendermos de uma forma satisfatória, produtiva, as famílias vinculadas, cadastradas no PIN, o Programa Infância Melhor. E com certeza teremos mais encontros, mais reuniões e também com nossas atendentes, as visitantes, para que possamos contemplar com crescimento e produtividade as ações que serão propostas pela administração nesse programa. Estamos levando a conhecimento de toda a comunidade escolar que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo está empenhada e viabilizando melhorias, as adequações e reparos necessários, assim como pinturas mais emergentes nas duas escolas do município, ou seja, especificamente na escola Albino Venzo e na escola Adelarmo Nunes. Já na escola Valentim Aurélio Sopran, está sendo promovida uma melhoria mais significativa, com adequações de espaços, trocas de locais de funcionamento da secretaria, da sala dos professores, da cozinha, uma reforma mais completa nos banheiros masculinos e femininos e demais reorganizações na utilização de espaços que em outros anos foram criados provisoriamente e que acabaram ficando como normais. E fez-se também, e está se providenciando, a retirada de divisórias e está se providenciando a substituição de forros, pisos, colocações de aberturas maiores para adequação à acessibilidade, assim como a construção de uma nova rampa de acesso às salas de aula. Também está sendo providenciado o processo licitatório para a edificação. O projeto em si já está concluído, já está pronto pelos nossos engenheiros, para a construção de uma nova sala de aula nessa escola. E mais uma sala para almoxarifado e um banheiro para o nosso corpo docente. Enfim, todo esse trabalho está sendo realizado juntamente com os funcionários da manutenção e infraestrutura. Salientamos que estamos fazendo e viabilizando para que o espaço físico da escola seja mais adequado, mais prático e com um ambiente maior para podermos atender e oferecer uma escola mais acolhedora e atrativa aos nossos educandos e a toda a comunidade escolar pertencente à localidade do sítio Timóteo. Outro comunicado é para os usuários do ônibus no interior do município. nós comunicamos que o ônibus que estava fazendo a linha na localidade do Sítio Gabriel, do Manuelão e demais comunidades, voltará a seu percurso normal nesta terça-feira, no dia 30. Nós ressaltamos que essa linha foi suspensa, tendo em vista a bandeira preta que foi colocada em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e por isso, nosso comércio aqui no Braga também esteve nesses dias aí de portas fechadas. Não justificaria, então, nós estarmos fazendo o deslocamento dessas pessoas até a sede do município. Mas agora, na próxima terça-feira, nos horários normais, conforme já vinha sendo feito antes, estará se oferecendo novamente, então, o transporte das pessoas que precisarem se deslocar até a cidade com o ônibus que fará o interior do município, então. E queremos comunicar também que na próxima semana teremos o feriado religioso da Páscoa, o feriado da Sexta-feira Santa, assim como o da Quinta-feira Santa, que antecede a celebração da morte e ressurreição de Jesus. E nesse dia começa então o tríduo pascual e a preparação para a grande celebração da Páscoa. Portanto, nesses dias então, na quinta-feira e na sexta-feira, não haverá expediente na Prefeitura Municipal do Braga. Passamos então agora para a Pâmela fazer as demais colocações das diversas secretarias.
Temos aqui o resultado do sorteio da premiação municipal referente ao mês de fevereiro, que foi realizado dia 25/3, através da plataforma do programa Nota Fiscal Gaúcha. E os ganhadores foram: no primeiro prêmio, então, no valor de R$300, o contemplado foi Vilmar Capelari. O segundo prêmio, no valor de R$200, a contemplada foi Fernanda Fim Andoli. E o terceiro prêmio, no valor de R$100, o contemplado foi Antônio José da Rosa Camargo. Os ganhadores poderão comparecer junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Braga a partir do dia 8 de abril para receber seus prêmios. Além de concorrer a prêmios em dinheiro no sorteio municipal e estadual, as pessoas cadastradas no programa Nota Fiscal Gaúcha poderão ganhar descontos de até 5% no pagamento do IPVA. E para se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha e ficar habilitado para concorrer aos prêmios, basta acessar o site do programa e efetuar o seu cadastro. Temos aqui também um comunicado da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, que comunica aos agricultores interessados em adquirir alevinos que está sendo realizado pedidos até dia 4 de abril e a entrega será dia 8 de abril. O pagamento tem que ser feito com antecedência. Comunicamos também que pessoas interessadas em adquirir mudas frutíferas, que os pedidos estão sendo realizados na secretaria e a entrega será no dia 19 de maio. A secretaria, durante essa semana que passou, realizou serviços de gobe, silagem, terraplanagem, transportes, atendimento veterinário, vistorias ambientais e atendimento ao público. Pedimos a compreensão de todos para os serviços que ainda não foram realizados, que na medida do possível estaremos atendendo a todos. Lembramos ainda que os munícipes que tiverem em débito com os cofres públicos municipais estão impossibilitados de receber serviços desta secretaria. Retomando então o decreto que foi colocado no programa anterior pelo nosso prefeito municipal, o senhor Luiz Carlos Balestrin, eu vou estar repetindo, então, esse decreto que ele foi colocado no programa anterior. Fica prorrogado até 31 de maio de 2021 o prazo para o pagamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, troca-troca de sementes e taxas de alvarás e licença e de fiscalização sanitária, sem prejuízos dos descontos permitidos por lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Braga, 19 de março de 2021. Retomando, então, a agenda das consultas da Secretaria Municipal de Saúde. No domingo, então, dia 28 de março, para a cidade de Porto Alegre, com saída às 22 horas, Ari Figueira de Barros. Na segunda-feira, dia 29 de março, para Ijuí, com saída às 6 horas, Elisiane de Fátima Maier, Helena Eikoff França e Claudete de Moura Ferreira. Ainda na segunda-feira, dia 29 de março, para Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Eliseu Martini Mendonça. Na terça-feira, dia 30 de março, para Ijuí, com saída às 6 horas, Agatha Valentina Lesse de Moraes e Rosane de Fátima Bones Doneda. Na quarta-feira, dia 31 de março, para Passo Fundo, com saída às 5 horas, Inês Ramos Pietzak. Ainda na quarta-feira, para Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira. Ainda na quarta-feira, para Três Passos, com saída às 8 horas e 30 minutos, Arnaldo Azeredo, Sebastiana Canabarro, Leonardo Canabarro, Thalia Andrades Cavalheiro de Oliveira, Neri Gonçalves dos Santos, Derli Antônio Rodrigues dos Santos e Andriele dos Santos Cenário. Na quinta-feira, dia 1º de abril, para Três Passos, com saída às 8 horas, Veronice dos Santos. Na sexta-feira, dia 2 de abril, para Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira e Arnaldo Azeredo. A Secretaria de Saúde avisa aos pacientes que todas as consultas para fora do município é obrigatório usar máscaras e avisa também que às quartas-feiras à tarde somente será atendido casos de extrema urgência. O motorista de plantão da semana é o Jânio dos Santos, pelo fone 981-15-2480.
Nós, durante essa semana, estivemos por diversas vezes acompanhando no interior do nosso município as obras de conservação e melhorias das nossas vias de acesso para as casas dos produtores, assim como das comunidades. Estamos empenhados para que todos, durante esse período de safra, possam ter a sua viabilidade de fazer o escoamento dos grãos de uma forma satisfatória e que possam, então, também não terem prejuízos porque as estradas não estão dando condições. Estamos, de certa forma, atendendo às situações mais emergentes e estamos nos empenhando, juntamente com os funcionários, os secretários dessa secretaria, para podermos, da melhor forma, atender a todos. Queremos ressaltar que estamos também, ainda com algumas limitações nas nossas máquinas, nos nossos equipamentos, mas já está melhor do que no mês de janeiro e fevereiro, quando nós tomamos os nossos trabalhos no início da nossa administração. E no decorrer dos meses, poderão ter certeza que faremos o melhor e faremos tudo o que for possível fazer pelos nossos munícipes.
Encerrando aqui, então, o nosso programa informativo, eu desejo a todos uma boa tarde, um bom final de semana e que Deus proteja todos nós, né, em meio a essa situação infeliz que a pandemia está nos causando. O senhor Lemar quer...
Nós queremos gentilmente agradecer à audiência, dos que dedicaram a sua atenção durante essa programação, e gostaríamos muito poder contar novamente com a sua participação no próximo sábado e desejar um bom final de semana, assim como uma profícua semana de trabalho, e que durante o feriadão religioso seja restabelecido a fé, a esperança, durante as celebrações da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos.